Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Olá! Neste episódio, o professor Guilherme Nutti tratará de aspectos polêmicos do roubo. Meu nome é Gustavo Rodrigues e estamos começando agora o Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Professor Nutti, qual a diferença entre roubo próprio e impróprio, assim como entre a violência própria e a imprópria?
Primeiramente, cabe dizer que o roubo é um crime complexo, o que significa a união de vários tipos incriminadores. O roubo é, na realidade, a nítida união do furto com ameaça ou do furto com lesão corporal. Mas se fizermos uma leitura do tipo penal, vamos ver que encontraremos dentro dele as três figuras, podendo se dar, não é, de maneira alternativa, ou seja, a subtração com grave ameaça ou a subtração com violência. Mas de qualquer maneira, vejam, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem é basicamente o furto. Aí ingressa mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou ainda depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Então, esta complexidade é que torna a figura do roubo específica e complexa. Chamamos de roubo próprio é justamente a figura do caput do artigo 157 que eu acabei de fazer agora a menção. É aquele furto associado a uma violência real, física, né, contra a pessoa, ou um furto associado à violência moral, que é a grave ameaça. Por outro lado, nós temos a figura do roubo chamado impróprio no parágrafo 1º do artigo 157, que seria a ideia de o cometimento de um furto seguido imediatamente após do emprego de grave ameaça ou violência. Então vejam, é o que se diz aqui no parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça. Qual finalidade? Assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si. Então, o roubo próprio, o indivíduo primeiro ameaça, ele diz é um assalto, aponta o revólver e diz, passe-me a sua bolsa. E o indivíduo, então, vítima, cede à ameaça e entrega o seu pertence. Já no roubo impróprio, é aquele sujeito que está pegando a bolsa da cadeira e saindo de fininho para ninguém perceber, quando a vítima vê e fala, ei, essa bolsa é minha. E aí o sujeito aponta um revólver, dizendo, fica onde está, porque eu vou fugir com ela. Então, na verdade, vejam, antes da subtração exerce ameaça ou a violência, roubo próprio. Assim que a subtração, que é simplesmente retirar uma coisa de um local, for seguida de uma violência ou grave ameaça, configura-se o roubo impróprio, mas em ambas as hipóteses a pena é a mesma. Nós costumamos chamar de violência própria aquela real, efetiva, exercida, portanto, com uma grave ameaça à pessoa ou com uma violência física. E denomina-se aí a violência imprópria aquela parte final do artigo 157, caput. Haver o agente, por qualquer meio, reduzido a capacidade de resistência da vítima. Para vocês terem um exemplo bem claro do que é um roubo com violência imprópria, é aquele caso que foi, não é, denominado vulgarmente, né, como Boa Noite Cinderela, o golpe daquele sujeito que aborda uma vítima, pode ser num bar, começam a beber juntos, aí o sujeito coloca algum sonífero na bebida da vítima, ela toma, desmaia e o sujeito então, graças a isso, leva a sua carteira. Quer dizer, coloca a vítima para dormir e subtrai o que ela tem. Quer dizer, é uma forma de violência, né? Só que ela não é direta, ela não é real. Ela é impropriamente considerada violência porque eu reduzo a capacidade de resistência da vítima. É a mesma ideia, meus caros, que havia naquela história da violência presumida no crime sexual, quando se dizia, lá no artigo 224, que a vítima não tinha capacidade de consentimento. E que, no fundo, foi transportada essa violência imprópria para o 217A, hoje, que é chamado estupro de vulnerável. Quer dizer, ter relação com menor de 14 anos pela sua incapacidade total de consentimento perante a lei, é assim que funciona, temos uma violência imprópria. Presume-se aí que o ato foi violento, por isso chama-se estupro. Assim como uma vítima completamente embriagada, uma vítima alienada ou débil mental que não tem a menor condições de dizer sim ou dizer não. Então, essa é a situação chamada violência imprópria.
E, professor, pode-se aplicar o princípio da insignificância ao crime de roubo e o roubo de uso?
É bastante questionável a aplicação do princípio da insignificância no crime de roubo. Porque é o que eu já disse antes, o crime é complexo. O objeto jurídico tutelado, o que se protege no roubo, não é só o patrimônio. Está se tutelando também a integridade física de uma pessoa e a sua liberdade. Então, quando o indivíduo aponta um revólver ameaçando a vida da vítima, se ela reagir, pode tomar um tiro e morrer. Mesmo que o sujeito subtraia nessa atitude ameaçadora uma carteira velha, que não vale nada, que não tem dinheiro dentro, como eu vou dizer que é roubo insignificante? É muito difícil, né? Porque a vítima sofreu uma grave ameaça e se reagisse, tomava um tiro. Até porque o indivíduo não sabia nem que a carteira era velha e não tinha dinheiro. Então ele exerceu uma violência ali, moral, que poderia se transformar numa violência real com um tiro dado na vítima. Então não dá para falar em roubo de uso. Mas como no direito nada é absoluto, já tivemos caso do Superior Tribunal de Justiça ter considerado, num caso específico, o roubo havido como um crime de bagatela. O sujeito roubou com o dedo que significa que ele colocou o dedo, né, por baixo da roupa, simulou estar armado, a vítima cedeu, mas ela não tinha nada mais, nada menos do que um passe de ônibus na mão. E o sujeito saiu de lá com um passe de ônibus, exercendo ameaça com o dedo. Então, nesse caso, seria um roubo, não é? Na sua figura simples, né, do artigo 157 caput, mas a insignificância do que foi levado e o perigo zero para a vítima, porque a ameaça foi com um simulacro, né, de arma, uma fantasia de arma, que enganou a vítima, certamente, mas não lhe representou perigo concreto, o Superior Tribunal de Justiça terminou aplicando o roubo de bagatela e tornando, portanto, a conduta atípica e absolvendo o réu. Mas vejam, é um caso excepcionalíssimo. O mesmo a gente pode dizer quanto ao roubo de uso, porque, afinal de contas, vamos pensar primeiro o que é um furto de uso. O indivíduo toma alguma coisa da vítima sem ordem, sem autorização, ele usa e devolve no mesmo local onde ele encontrou, intacta a coisa. Então, qual o prejuízo patrimonial que houve para a vítima? Nenhum. A essa situação, denomina-se então furto de uso e não se pune. Agora, o roubo é crime complexo, então é mais aquela questão de novo de nós chegarmos com a questão relativa à ameaça ou à violência. O que adianta um sujeito dar uma coronhada na cabeça da vítima, pegar o carro dela, dar uma volta no quarteirão, devolver o carro e dizer: ah, eu só queria experimentar seu carro. Bom, mas e a coronhada na cabeça da vítima fica por conta da casa? Então, não se costuma empregar a figura do roubo de uso, ou seja, como uma situação atípica, porque nós temos um crime complexo nesse campo.
Professor Nucci, quem rouba várias pessoas, comete vários roubos, as penas devem ser somadas?
roubar várias pessoas não necessariamente vai gerar vários roubos com várias penas somadas. Depende de cada caso. Podemos ter aquela situação do sujeito que entra num cômodo, num local, num bar, e de uma vez só aponta o revólver para duas, três mesas que estão ali ocupadas por clientes e fala: passem-me os valores, né? E as pessoas passam. Ou ele entra num ônibus e rapidamente fala: passem-me os valores, e as pessoas passam. Quer dizer, na verdade, aí ele está exercendo uma única ação, né? Com uma grave ameaça, ele subtrai ao mesmo tempo vários bens. E isso tem sido interpretado, a meu ver corretamente, como um concurso formal, que é a figura do artigo 70 do Código Penal. Dá-se a pena do roubo, mas com uma causa de aumento em cima disso. Mas não com vários roubos e penas somadas. Uma outra situação pode ser daquele sujeito que entra numa festa, onde há um espaço grande, e ele vai assaltando pessoa por pessoa dentro daquela mesma festa. E ele pode levar patrimônio ali de 5, 6 pessoas, mas ele fez o roubo individualmente e sequencialmente. Aí nós podemos dizer que não houve uma única ação, não é, de ameaça, houve várias, assim como houve várias subtrações, mas foram todas sequenciais. Então podemos dizer no mesmo local, na mesma hora, o mesmo propósito, e aí seria então um roubo em continuidade delitiva, crime continuado. E aplicamos a regra do artigo 71, podemos dar a pena de um só roubo com um aumento. Agora, logicamente, existe aquele sujeito que rouba num local, depois vai para outro diferente, rouba outra pessoa, depois muda até de cidade, rouba outra pessoa, enfim, ele comete até ser preso, pode cometer 3, 4 roubos. Aí nós temos o roubo em concurso material, porque várias ações resultaram na subtração de vários patrimônios, as penas serão somadas.
E professor, como se consuma o roubo?
Hoje, para falarmos sobre a consumação do crime de roubo, vale a pena mencionar logo de pronto a súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, que, a meu ver, é uma súmula que aborda com quase 100% de acerto a consumação do crime de roubo, que pode ser usado também no crime de furto. Diz a súmula: consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Essa súmula, para mim, ela consagra a famosa teoria da apreensio e amócio. Apreensio é apreender a coisa e amócio é deslocá-la. Não precisa mais do que isso. Pega a coisa e desloca de local. Isto já é uma consumação, porque você inverte a posse. A coisa estava na livre disposição da vítima e o sujeito, apontando-lhe um revólver, toma sua bolsa e aí ele passa a ter a livre disposição sobre aquela bolsa. Mesmo que isso dure pouco, que a vítima grite por socorro, a polícia corra atrás desse sujeito e o pegue. E por isso que se fala, não é necessário uma posse mansa e pacífica, que seria até aquela outra teoria que coloca, além da apreensão e remoção, a tranquilidade de uso e gozo do bem. Seria levar a coisa para um local seguro e aí você tem aquela chamada posse mansa e pacífica. Ninguém te atormenta, a coisa é integralmente sua. Não precisa disso, certamente que não. A única parte que me parece um pouco exagerada é exigir, ou melhor, é não exigir, que saia a coisa da esfera de vigilância da vítima. Porque se a vítima entrega a bolsa para o agente, ela ainda está vendo a bolsa ali na mão do agente, que não consegue naturalmente usar naquele momento, porque a vítima está ali, está em cima, está vendo a bolsa. Nesse momento chega a polícia e prende. Então não é uma questão de discutir posse mansa e pacífica, mas praticamente nem houve inversão da posse. de verdade, porque a vítima entregou a bolsa e está vendo a bolsa na frente dela. A bolsa não saiu da sua esfera de vigilância, quer dizer, ela está vendo a bolsa. Então, a meu ver, se a gente espremer demais esse momento consumativo, nós vamos virar praticamente o roubo num crime formal, que basta subtrair. Tirou a bolsa, pegou a bolsa, consumou. Bom, aí então nós não estamos mais num crime material, que é perda patrimonial. Nós estamos num crime formal, que prioriza a punição da conduta e não do resultado naturalístico. Que eu saiba, e assim eu aprendi na faculdade, o roubo é um crime cujo bem jurídico é o patrimônio. Então é preciso perder esse patrimônio, mesmo que por alguns instantes. Por isso que se fala em inversão de posse e não de mera detenção. Posse, uso e gozo da coisa. Então, pegou a bolsa e tirou da esfera de vigilância da vítima, a vítima fala, cadê minha bolsa? Sumiu? Perdeu o patrimônio. É aí que consuma, porque aí a vítima não sabe onde está o que é dela. Agora, se o sujeito puxa a bolsa e imediatamente é preso, ora, saiu a bolsa da mão da vítima, passou para a mão do assaltante, mas não saiu nem da esfera de vigilância da vítima ou mesmo do olhar da vítima. A vítima está vendo a coisa que lhe pertence. Quando a polícia chega e prende, se isso bastar para consumar o roubo, volto a repetir, então o roubo virou crime formal. Aquele crime que se pune a conduta, que a conduta é subtrair, mas não se exige resultado naturalístico, que seria a perda patrimonial. Então, na minha visão, a súmula é perfeita, mas eu tiraria essa última palavra, que é desvigiada. Eu acho que a vítima perder a coisa do seu alcance é o que faz a consumação, é o que prova a perda patrimonial efetiva.
E existe roubo qualificado?
Na realidade, nós não temos roubo qualificado por circunstâncias. Né? A gente costuma dizer, né, que o roubo lá do parágrafo 2º, por exemplo, cometido com o emprego de uma faca, é um roubo qualificado. Mas não é. Qualificadora é uma circunstância legal vinculada ao tipo penal que muda concomitantemente o mínimo e o máximo abstrato previsto para a pena. Muda a faixa de fixação da pena. Você tem um homicídio simples, pena de 6 a 20 anos de reclusão. Havendo uma qualificadora, agora sim você fala em homicídio qualificado, pena 12 a 30 anos de reclusão. É o que me parece qualificadora. Agora, quando você diz pena do roubo, 4 a 10 anos de reclusão, e diz lá no parágrafo 2º, aumenta-se a pena de 1/3 até metade, quando acontecer uma daquelas situações dos incisos, isso não é qualificação. Isto aqui é causa de aumento. Tanto é verdade que você não lança isso logo no princípio para fixar a pena. Você lança na terceira fase. Então, temos roubo com causas de aumento de pena. E, logicamente, nós temos o roubo com um resultado qualificador. Aí é diferente. O roubo com resultado qualificado é o roubo seguido de morte ou lesão grave. Mas aí vocês vejam que muda a faixa de fixação da pena. E surge naturalmente uma discussão interessante que, com a reforma da Lei 13.964 de 2019, a gente tem agora a aplicação da pena em dobro se a utilização pelo agente for de uma arma de fogo de uso restrito ou proibido para praticar o roubo. Aplicar em dobro a pena prevista no caput é qualificar? Eu já pensei bastante sobre isso, refleti e acabei chegando à conclusão que isso é uma causa de aumento a ser usada na terceira fase. Quando se fala a pena prevista no caput, está apenas se indicando qual é a faixa de fixação que nós vamos usar para o critério trifásico. Então, parte-se da pena do caput, 4 a 10 anos. Fixa a pena base com o artigo 59. Colocam-se agravantes e atenuantes e depois nós colocamos as causas de aumento possíveis, inclusive essa, que pega a pena extraída da segunda fase, se for o caso, e dobra. Simples assim. Além do que, essa posição é a mais favorável para o réu, porque havendo mais de uma causa de aumento, Então a gente não chamaria qualificadora, porque se é qualificadora tem que ser usada, né, obrigatoriamente, mais a causa de aumento, a pena ficaria muito elevada. Então nós temos que dizer, havendo mais de uma causa de aumento, como por exemplo, duas ou mais pessoas roubando com emprego de uma arma de fogo de uso restrito, o que, que eu faço? Eu aplico o dobro e também aplico o aumento de um terço até a metade. Eu posso, né, aplicar os dois, conforme o artigo 68, parágrafo único, ou posso aplicar um só, o mais grave. Então, para o réu é melhor, porque na maior parte das vezes, eu não preciso aplicar os dois aumentos, não é? Porque não há circunstâncias tão chamativas a esse ponto. Então, eu aplico apenas o dobro, mas não aplico o aumento de um terço até metade. Então, penso eu que roubo qualificado pelas circunstâncias nós não temos. Nós temos apenas roubo qualificado pelo resultado.
E professor, a utilização da arma de brinquedo pode ser motivo para aumentar a pena?
A utilização da arma de brinquedo já foi motivo para aumentar a pena do roubo. Houve época que havia súmula, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Mas isso daí deveu-se a uma discussão, porque nós temos duas teorias em torno de emprego de arma num crime. A teoria objetiva diz que empregar uma arma para o cometimento do crime é relevante a consideração disso para o dano objetivo que pode causar na vítima. A arma é muito mais perigosa. Ela pode, não é, de um roubo amanhã virar um homicídio, ou o roubo seguido de morte, no caso, o latrocínio. E existe aquela teoria subjetiva que fala, não, o emprego de uma arma é para causar maior impacto na resistência da vítima. Então a arma seria, na verdade, algo que causa medo. Portanto, se você pensar na teoria objetiva, né, uma arma de brinquedo, por mais que ela seja com aparência de realidade, ela não é uma arma, é um brinquedo. Então, objetivamente, não causa dano nenhum à vítima, nem pode causar. Agora, em nível subjetivo, ou seja, causa um medo muito grande. Por quê? Porque a vítima imagina estar vendo ali uma arma. Então, se adotássemos a teoria subjetiva, o emprego de uma arma de brinquedo poderia servir de causa de aumento. Usando a teoria objetiva, não. E agora prevalece o entendimento na jurisprudência, essa súmula foi cancelada, de que a arma precisa ser real para poder causar realmente perigo de dano à vítima. Então, arma de brinquedo, não sendo arma, não pode causar o aumento.
E professor Nuti, quanto à apreensão da arma para provocar o aumento? Além disso, o que se pode dizer acerca da arma defeituosa, sem munição e o simulacro de arma?
Essa última questão comporta vários aspectos, não é? O primeiro deles, que é a questão relativa à apreensão da arma para provocar o aumento, tem na sua jurisprudência majoritária a inviabilidade, ou seja, a desnecessidade. Não há necessidade de apreender a arma para incidir o aumento do emprego de arma. Confia-se em todos os meios de prova possíveis e não somente na pericial, que seria o caso de apreender a arma para fazer perícia. Não é, para ver a sua potencialidade lesiva, se é mesmo uma arma, se ela está quebrada ou não, etc. Confia-se, por quê? Porque a circunstância do crime, que é empregar a arma, não é uma elementar, não faz parte do tipo. E não deixa vestígio também, não é? Ameaçar com uma arma não deixa vestígio. É um crime que não deixa vestígio, então não dá para exigir prova pericial. Hoje tem julgado do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça. O que me parece correto, até porque se o indivíduo que assalta está usando um simulacro de arma, uma arma de brinquedo, uma arma quebrada, alguma coisa, então ele que entregue aquele objeto, não é? Fala, olha, isso aqui foi o que eu usei. A vítima olha e fala, é, realmente, eu fui ameaçada com isso daí. Agora sim, vai para a perícia e o perito pode dizer, olha, isso aqui é uma arma de brinquedo, então não é arma. Ou então é uma arma quebrada, que não serve para nada, então também não dá para aplicar a causa de aumento. Agora, se a pessoa que assaltou some com a arma, ela impede a perícia. Impedindo a perícia, sempre que a arma desaparecer, o crime seria simples e não com causa de aumento, o que se torna um absurdo pelo que eu acabei de dizer. É uma circunstância do crime que não deixa rastro, não deixa vestígio, então não exige perícia. Na verdade, a prova pericial é de interesse do acusado, quando ele efetivamente não estiver usando uma arma de fogo. É assim que me parece. Por quê? Porque se ele estiver usando uma arma defeituosa, que não tem condições de dar tiro, uma arma sem munição, ou até mesmo um simulacro de arma, e isso ficar devidamente demonstrado, daí não incide a causa de aumento. E o roubo fica na sua figura simples. Porque até mesmo um assalto usando o dedo por baixo da roupa é um meio de amedrontar uma pessoa. Você não vai pagar para ver se é um revólver que tá ali ou se é o dedo da pessoa. Então, para causar grave ameaça, é útil. Agora, para aumentar a pena, só se for realmente uma arma. Então, se o acusado entregar o que ele tem para a perícia, se faz a perícia e verifica-se, né, se é mesmo uma arma de fogo. Mas se ele some com aquilo, é de se levar em consideração a palavra da vítima ou de testemunhas, né, que tem condições de dizer, olha, pareceu-me nitidamente uma arma de fogo carregada. E aí, então, temos que confiar na palavra da vítima.
E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o próximo programa em que o professor Nucci tratará da confissão no processo penal. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nucci. Até mais!